Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Simbora.
Caraca. Ó.
Oh. Aí.
Seu primeiro convidado do estúdio, estúdio novo.
Começou bem.
A gente tá sendo.
Não, o Vitão foi o primeiro.
Eu vim limpar a casa. Vim pra casa.
Já chegou lá embaixo, carrega umas caixas em cima. É. Tá, só que fala bem pertinho.
Tá.
Bem pertinho. Toca nós, vamos.
Bora, porra. Qual é a pauta? Qual é a pauta? Aquela pauta? É aquela pauta?
De sempre.
É sempre.
A gente tinha combinado antes.
Não temos.
Rodolfo,
nada combinado, cara.
O Rodolfão tá vindo de uma vitória sensacional. A gente tava conversando depois da luta um pouquinho, né? E eu falei, cara, como eu fiquei feliz de...
Todo mundo.
De ver como tu ganhou bem, não se machucou. Porra, cara, cenário perfeito, né?
Foi uma ótima vitória, assim. Eu fiquei muito feliz com a minha performance, do jeito que eu lutei, com a minha tranquilidade antes da luta, na semana da luta, ali na pré-entrada, na entrada, eu tava bem tranquilo, assim.
O que você acha que fez
muito satisfeito.
Essa diferença? Você é um cara tão, sempre tão tenso, né, cara? A gente sempre fala você fala muito do teu mental, dos tricks que você mesmo faz com você mesmo. O que você atribui essa paz, assim, nessa nova fase?
Ah, não que eu seja um cara muito tenso, né? Mas eu sinto muito, né, essa adrenalina, essa ansiedade que todo mundo sente, mas eu acho que eu exponho mais, né? Então,
joga um
as pessoas
contra,
começam...
Às vezes, você acha essa parada dessa...
Não ligo muito de falar, não, que eu falo mesmo que eu sinto, o que tá acontecendo, o que acontece comigo ali antes. Muita gente sente também a mesma coisa, eu acredito que até mais que eu, só que eles não expõem isso.
Fala, né?
Mas isso acaba se tornando uma parada até chata, né? Que todo mundo fica sempre martelando em cima disso, até lá no UFC mesmo, nas entrevistas, eles sempre tocam nesse assunto. Como se eu fosse, tipo assim, o único atleta, né? Só pelo fato de eu...
Que você
eu
só expõe, né? Exato.
Mas foi o trabalho que eu tenho feito com a Luciana, né? Minha psicóloga. Acho que essa mudança também pro Rio me fez muito bem.
Fazendo camp lá, né?
Fazendo camp lá e vivendo lá. Então, acho que foi tudo mais leve, assim, pra mim. Foi tudo mais... foi um camp gostoso que eu fiz. Sem aquela pressão, sem aquele estresse. Então foi tudo perfeito. Academia nova lá, treinando com Davi.
Davi Afeto.
Perto da praia. Então foi uma delícia.
Bom demais.
Uma coisa que o nego ficou meio assim quando soube que você tinha... Eu fui... Não fiquei tanto, porque como eu te conheço, sei que você vai procurar o melhor sempre. Eu não tinha muita dúvida e o resultado tá aí na luta. Mas... não sei quantas... Se as pessoas te perguntaram ou ficaram preocupadas com isso... Porque a gente sabe que a qualidade do treino aqui, né, e o foco que você consegue dar, né, sem muita distração e tal, é uma coisa. E quando você está no Brasil, talvez você não consiga focar tanto ou tem mais distração, mais coisa a fazer, às vezes mais compromisso. E às vezes o pessoal que está no camp com você também não é tão comprometido, porque o outro pessoal também aqui também tem mais foco, todo mundo é mais focado, todo mundo treina mais. Como é que foi essa mudança aí de você ter feito o camp? Foi bem sucedido pra cacete agora lá. Mas teve uma desconfiança das pessoas quando viram que você estava vindo pro Brasil. Falaram, puta, o Rodolfo agora vai ficar... O camp dele vai cair de produção. Teve alguma coisa assim?
Vitor, não sei, cara, mas assim, eu realmente senti um pouco isso. Na verdade, eu fui atleta a minha vida inteira no Rio de Janeiro, né? Ah. E, tipo, eu sempre mantive o foco, sempre levei muito a sério meus treinos e não vacilava. Quando dava pra eu dar meus pulos, sair final de semana, zoar com os amigos, quando dava, eu ia. Na época, solteiro, né? Então... Mas eu sempre levei, o meu treino sempre foi em primeiro lugar, as competições. E hoje, casado, com filho, a minha vida pelo menos aqui em Orlando, era treino, família, treino, família, treino, família, treino, família. Isso coisa que lá a gente conseguiu dividir um pouco, porque tinha a minha família, tinha a família da Ju. Uhum. Então foi bom estar perto dos nossos pais, ter o Benício próximo dos avós, próximo dos primos, da minha irmã lá também, a minha irmã mais velha que mora em Campo Grande também.
Sim.
Mas foi muito bom, cara, foi muito bom. Eu tava morando, eu tô morando num lugar que eu sempre quis morar, que é ali perto da praia, no Recreio.
Ah, é bom demais.
Então, como eu falei, foi assim, bem, foi um camp bem leve, cara. Foi assim, eu tava tendo uma rotina muito boa, muito tranquila. E sem perder o foco, porque meu foco continuava nos treinos, na minha luta e na minha família, entendeu?
Tá, mas você tem aquela coisa, o teu camp e o teu treino acontece porque você tem os seus parceiros de treino. Uhum. Os seus parceiros de treino no Rio também têm o mesmo compromisso que você?
Sim, sim.
Sim?
É, lá na academia do Davi, eu tive a oportunidade de treinar com muitos caras bons, muitos atletas duros e... Um treino bom também, de muita qualidade.
Sim.
E ficou da mesma ou até melhor do que em Orlando, isso, assim. De material, né? E o treino de jiu-jitsu também tava muito bom pra mim, né?
Jiu-jitsu lá é outra parada.
Né? É, em Orlando eu tinha muita dificuldade de achar, assim, treino bom de jiu-jitsu. Muita dificuldade. E lá, qualquer lugar que você vai...
Tem um cara que conheço aqui, o Orlando, que é durinho. De repente, pode dar uma ajuda, assim, um treininho, um rolinho, um jacaré.
Ah, porra. Esse aí.
Chama Ronaldo, ele.
Eu já ouvi falar.
Caraca, bicho.
Mas aí é isso, cara. Sim, aqui o treino era muito bom também na Fusion. Só que... A Juliana já estava pensando, já estava querendo, já tinha conversado comigo há um tempo atrás para ver se a gente, tipo, para eu começar a pensar nessa possibilidade de ir para lá. Eu estava muito resistente, eu não queria. E aí dei uma chance, fui e gostei muito. Mas
você tinha aquela parada do treino na cabeça? Tipo, não,
isso,
treino
também. Isso que o Vitor falou, eu ficava com medo de chegar lá, porque uma coisa é eu estar lá... Antes, mais novo. Hoje em dia, minha vida mudou. Uhum. Eu tô casado com um filho e eu não sei como é que é. Desde que o Benício nasceu, a gente tava vivendo aqui.
Uhum.
Então, eu não sabia. Eu tava com um pouco de receio, com um pouco de medo de como seria lá. Entendeu? A nossa vida lá, a nossa rotina. Mas, pô, foi tudo tranquilo. Foi tudo muito bom e...
Você falou aí do treino de jiu-jitsu, né? Lá, então, você... Então, primeiro, você tem treinado bastante jiu-jitsu hoje em dia?
Lá agora eu consegui focar mais no jiu-jitsu, porque tem mais atletas de alto nível, assim, pra eu... Entendi. Um nível muito bom pra eu treinar, né?
E uma coisa que eu acho que é uma pergunta... Assim, eu tenho a minha visão, queria saber a tua. Você teve experiência várias vezes, por esse tempo todo que você morou aqui, você treinou, por mais ou menos que você treinasse na época da ATT... E, porra, na Fusion e tal. Você treinou jiu-jitsu aqui várias vezes. Você chegou até a fazer luta casada. Você chegou até a fazer luta de kimono. Você lutou no Spider lá na Coreia. Foi. Então você teve treino, teve camp pra competir de jiu-jitsu. E agora você... Como é que você vê a diferença? Por exemplo, principalmente no no-gi. A diferença da qualidade de treino que você tem aqui. Eu não tô sendo específico em relação ao teu camp, o pessoal que treina contigo, Davi, todo mundo lá. Porque isso a gente sabe quão bom eles são, né? Mas, no geral, como que você vê a diferença? Você teve no John Danaher, lá com o Gordon, com o Nicholas, com aquela turma toda braba lá em Austin. Como que você vê a diferença ali do treino de grappling, de no-gi, aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil?
Então, antes a gente não tinha muito, muito esse costume de treinar, né? Geralmente, pelo menos eu não, né? Eu acredito que eu e a maioria dos outros atletas só lutavam no gi quando ia competir. Em
época só treinavam quando ia competir.
Só treinavam quando iam competir. A maior parte do tempo era treinando de kimono.
Certo.
E hoje, agora, com o surgimento de vários eventos sem kimono, com o crescimento que o sem kimono está tendo, maior até do que de kimono aqui nos Estados Unidos, eu percebi que a maioria dos atletas lá estão treinando muito mais sem kimono.
Sem kimono. Estão
focando muito mais no sem kimono. Até lá na GF Team mesmo, eu não consegui ir lá, mas conversei bastante com o Júlio sobre como estavam os treinos e todo dia tava tendo treino de manhã sem kimono. Todo dia. Coisa que, porra...
Não era assim.
Há um tempo atrás não existia.
Entendi.
Então acho que essa é a diferença, né? A quantidade de vezes que o cara treina sem kimono, né?
E tendo mais oportunidade de luta no gi, acaba que mais gente adere para treinar também para poder surfar essa onda, né? Porque, por exemplo... Há X tempo atrás não tinha Who's Number One, não tinha UFC Fight Pass no Gi, não tinha. A única oportunidade grande do no Gi era o ADCC.
É.
Hoje você tem a cacetada de evento aqui fora que dá oportunidade pra galera lutar no Gi.
É verdade, então, acho tem mais do que de kimono, né?
Aqui muito mais. Aqui muito mais porque eu costumo falar isso, eu defendo muito esse argumento, que é o seguinte: por que o no Gi aqui. Desenvolve mais, né? É aquela coisa. Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Por que que tem mais no-gi nos Estados Unidos? Porque tem gente do jiu-jitsu, do no-gi americano ganhando, ou tem gente do no-gi americano ganhando porque tem mais oportunidade? E eu vejo que depois que vários americanos ou não brasileiros começaram a ter muito sucesso no no-gi, o no-gi cresceu muito aqui, porque americano. Porra, gosta de ver americano ganhando, né?
É.
Os caras querem. Por exemplo, a gente não via mais Fórmula 1. A gente via quando tinha Ayrton Senna, né?
Você acha que o jiu-jitsu ia estar do jeito que tá aqui se não tivesse o Gordon Ryan, por exemplo?
Sem dúvida nenhuma que não.
Eu também acho que não.
Porque até os outros caras que apareceram com aquela primeira onda do Gordon Cornelius lá, tá, esses caras sumiram já, né? Porque não tem o mesmo nível de resultado também, né?
Na verdade, na minha opinião, tipo, o Rodolfo vai falar o que ele acha, mas na minha opinião. Ninguém nunca mostrou tanta super. Olha só, até o Gordon, eu nunca vi ninguém com tanta superioridade. Sim. No no-gi. E talvez o Roger.
E nem de kimono.
Então, talvez o Roger no kimono tenha tido uma superioridade, mas não a disparidade. Você tá falando de atleta
em geral, pra mim você tá falando de americano.
Não, de geral.
De todo geral. Mundo.
Eu acho que assim, por exemplo, o Rodolfo, N vezes campeão. Porra, mas ele tinha uma luta dura pra cacete. É. Porra, penava às vezes pra ganhar, às vezes perdia, pouquíssimas vezes, mas perdia.
Mas o Gordon enfrentou o mesmo nível de competição?
Não, porque ele sempre teve muito à frente. Ele quando tava no mesmo nível, por exemplo, quando ele lutou com o Preguiça em 2016, que ele foi finalizado, porra, ele não era o mesmo cara. Ele era um moleque de 80 quilos, 78 quilos, 80 quilos, magrelo, né? Não tô tirando o mérito do Felipe de jeito nenhum. O Felipe tirou onda naquela luta ali, finalizou numa luta que era sem tempo, entendeu? Mas eu acho que ali, inclusive, caiu a ficha do Gordon, que ele falou, meu irmão, vou ter que up my game aqui total. E eu acho, aí a maneira que eu vejo, é que não tem ninguém, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, que se dedicou tanto tempo a melhorar. Acho que ninguém teve tanta dedicação à arte ali como o Gordon teve de melhorar tanto. E ele fazia isso aqui, ele descolou da galera, ele descolou de todo mundo.
É verdade.
Ele tá 5 prateleiras acima de todo mundo, pô. Me diz você, você treinou lá
com ele. Como é que foi? Isso.
Não, eu também acho a mesma coisa, exatamente isso que o Vitor falou. Ele é um cara assim que... Essa diferença técnica que ele atingiu de todo mundo foi assim assustador e em pouco tempo, não foi
com a tua experiência assim de todos esses anos, o que que você daquele treino que você deu com ele assim, o que que te surpreendeu, se alguma coisa te surpreendeu?
Ah, me surpreendeu
ou nada, de repente que você fala, a gente fez um treino
muitas
de
coisas
boa
me
lá.
Surpreenderam, muitas coisas. treinando com ele, uhum. a parte técnica dele, a força dele, a forma que ele distribui o peso, a forma que ele se posiciona. Ele por baixo, ele mesmo por baixo, por cima, que é o meu jogo mais forte, me sentia desconfortável. E fora ali, me surpreendeu o quão educado ele é, o quão gente boa ele é com todo mundo no tatame. Você não conhecia ele, né? Super simples, super atencioso.
E grande, né? Grande pra caralho, né?
Não dá forte pra cacete.
Porra, cara.
Muito forte, cara. Muito forte. Então, me surpreendeu mesmo, assim. Foi muito legal estar com ele. Foi uma experiência muito boa com ele, com o Nicolas, com o John.
Como que foi o treino com o Nicolas? Treinou com o Nicolas também?
Treinei também.
Já tinha treinado com ele?
Não, treinei não. Ele brincou comigo. Foi mais um treino brincadeira, é. Não, depois eles perceberam que eu tava ali... Eles perceberam que eu tava ali pra aprender, né? Não tava ali pra me testar ou algo do tipo. Então eles foram super, assim, cordiais comigo no treino.
Qual foi o teu objetivo em ir lá? Quantos dias você ficou lá? Três dias?
Não, fiquei lá de segunda a sexta. Fiquei lá uma semana.
O que você queria?
Eu tinha vontade eu tinha muita vontade de treinar com o John Danner, né?
Legal.
Eu sempre tive muita vontade. Já escutava falar dele há muito tempo atrás, mas... ele morava em Nova York na época, não tinha como ir pra lá, né? E aí surgiu a oportunidade, encontrei ele. E eu também não conhecia ele, né? Uhum. Aí surgiu a oportunidade. Na verdade, eu falei com ele no PAN aqui. E falei que eu era. Fui cumprimentar ele, falei que eu era muito fã do trabalho dele, que eu tinha muita vontade de fazer um treino com ele. E aí ele agradeceu, falou que acompanhava muito o meu trabalho, que era meu fã também. E falou que as portas da academia dele estavam abertas pra mim. Aí eu falei, ah, beleza.
Que massa.
Aí quando deu uma oportunidade pra eu ir, eu. Comprei a passagem e fui. Aí muito conversei legal. Com o Nicolas também. E aí marquei de lá. E foi muito legal. Foi muito produtivo pra mim estar lá com eles.
Legal demais.
Chegaram a botar o kimono lá também?
Não. Era só sem kimono. Ah,
só no gi.
Só no gi. O Nicolas falou que só treina lá quando vai lutar mesmo, né?
É.
E ele falou que realmente ele leva o kimono e dá pros caras treinarem. Assim, eu falei, mentira. chego aqui, trago o kimono, peço pros caras botarem, treino com os caras. Pronto, fiz meu treino de kimono. Falei, caramba, cara.
Mas quando... ele é muita habilidade.
É.
É que é muito, muito bom. E deu uma vontade, não deu uma coceirinha assim no Rodolfão pra ele voltar a lutar jiu-jitsu, não? Assim, uma vontade de entrar numa lutinha casada dessa aí, de fazer um evento, de, porra, botar o jiu-jitsu pra jogo. Porque, porra, a gente sabe que, por mais que você esteja, né, fazendo a sua carreira no MMA, você confia muito no teu jiu-jitsu. Dá pra gente ver quando você luta o quanto que você não só depende, mas você confia no teu jiu-jitsu. Você sabe o quanto que você é superior a todo mundo que você luta no jiu-jitsu. Isso é uma coisa...
No MMA, né?
Não, eu digo, quando você bota jiu-jitsu ali contra qualquer um do MMA, dá pra ver o quanto você é superior. E o que você sabe, que você tá consciente disso. Não é uma coisa que é por acaso. Porra, não dá vontade de você, cara, depois de um treino desse, depois de uma semaninha dessa lá no John, de você, porra, cara, deixa eu fazer mais uma lutinha, fazer mais algumas, talvez. Tem muita oportunidade no grappling. O que tu acha disso? De repente fazer uma lutinha.
Então, aqui, Vitor, não me dava tanta vontade pelo fato de eu não ter um treino bom de sem kimono pra mim. Nem de kimono, nem sem kimono. Mas agora, indo pro Rio e vendo a realidade lá, vendo a quantidade de treino bom... Aí me deu um pouco de vontade, sim, de... Não de kimono, porque de kimono eu tenho que largar e então fico um pouco longe do MMA. Eu não quero isso, mas fazer umas lutas sem casada, assim, casada sem kimono, começou a aumentar a minha vontade, assim, de...
Caraca,
de fazer
esse ano. Vou te passar o contato de um cara que eu conheço. O cara casa uma luta boa.
É mesmo?
Não deixa que ele tem manager já. Pra fim de mexer nisso aí.
Eu vou falar, eu vou conversar com ele. Eu já falei
com ele. Vou passar o contato do teu manager pra esse cara que eu conheço.
Mas assim, eu também tenho consciência que não dá pra eu lutar com qualquer um, né? Tipo assim, hoje em dia, eu não quero ir lá lutar e também não quero... Porra, escolher um cara muito ruim pra lutar.
Igual a gente tava
mas também
falando...
eu sei que eu não tenho condições de lutar com um cara alto nível hoje, treinando que eu vou treinar. Então.
Porque foda-se.
A gente tava conversando em off lá no almoço. E eu falei, cara, por que tu não faz uma luta dessa? Igual o Glover e o Anthony Smith no Fight Pass Invitational. Pegar um cara que tá no UFC, que treina MMA e faz jiu-jitsu pra MMA, como é você agora.
Uhum.
E fazer um lutão de grappling, não é legal pra caralho.
É, pegar alguém do UFC ali seria uma boa.
É, porque eu entendo o que o Rodolfo tá falando, porque é o seguinte, nego olha pro Rodolfo, nego pensa assim, é o campeão da DCC 2015, que é depois todo mundo.
E não é mais aquele Rodolfo,
e aí vê eu indo bem, assim, na minha luta de MMA finalizando, porra, não tá tem louco. Como comparar os níveis.
Aí o nego fala, bota o Rodolfo contra o Gordo aí, já pode casar.
Exatamente. E você teve uma experiência dessa que você falou que foi horrível pra você, né? Você fez uma luta casada e você já não treinava só jiu-jitsu há muito tempo, não teve?
É, pô, foi com o Kainan.
O Kainan no Who's Number One.
No Who's Number One.
Vou ligar pro empresário do Kainan, conheço.
Conhece também? Mas assim, é difícil, não dá, não tem como. Não tem como você fazer igual eu fiz aí pelo dinheiro. É,
não faz sentido.
Não, né? Rafa, assim, mesmo você... treinando, já ia ser difícil.
A gente falou disso, é tu ficar emprestando teu nome pros caras. Não por causa do Kainan, porque o Kainan tem o nome dele, mas pro Kainan é uma vitória em cima do Rodovieiro.
Uhum.
Mas não é o mesmo Rodovieiro, né?
Não, sem dúvida nenhuma. Agora, na verdade, eu concordo pra cá, porque o Rodolfo hoje, ele tá fazendo a carreira dele no MMA. Então, nada mais, não só justo, mas nada mais sensato do que ele lutar contra alguém que tá fazendo a mesma carreira.
Na situação dele, exatamente.
É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um lutador de MMA, exclusivamente de MMA, mas que tem o background de Muay Thai, e jogar ele, porra, no
lá na Tailândia.
Lá na Tailândia, pra ser na porrada da canelada.
Vai passar vergonha?
É problema. A não ser que seja o Poitin, né?
Passa vergonha também, porque não é a mesma coisa.
Imagino que não.
É diferente. Mas assim, me deu vontade mesmo de voltar. Porque eu sei que eu ainda consigo lutar assim com muitos caras, né? Se eu treinar mesmo, dedicar ali um pouquinho mais.
Imagina, tá louco.
Ainda dá, mas vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se...
Tem muita coisa.
Imagina, vai me ajudar.
Imagina uma luta... Eu tava pensando, ele tá até falando disso. Imagina uma luta do Rodolfo nesse modelo. A gente vai ter o ADXC 3 agora, em início de março,
com grade,
né?
O caralho, né?
Então, eu acho que tem tudo a ver, cara. Ter um atleta como o Rodolfo e outros atletas de MMA, como já aconteceu no ADXC, no 1 e no 2.
Levou o Neyman, levou
aquele menino do UFC lá.
Ex-campeão do UFC também, porra.
Aljamain Sterling.
Aljamain Sterling. Isso. E o próprio cara que lutou com o Neyman.
O Ben Henderson. Então, são lutas de 5 rounds. Ou seja, round, coisa que você tá acostumado, você tá treinando round, de 3 minutos. Com 1 minuto de intervalo. Então é muito parecido com o que você tem hoje no MMA.
Uhum.
Né? Ou 3 rounds ou 5 rounds. No teu caso seria 5 rounds, que você seria provavelmente main event. Mas uma luta de round dentro de um cage onde não tem arrasta pro meio, volta na posição, volta em pé, não tem.
Não um sai.
O tempo não todo. Para. Igual no MMA.
Não para a luta. É legal isso, cara. A hora que eu vi a primeira vez
e
a
quanto
regra...
Tempo no intervalo é quanto?
1 minuto de intervalo.
1 minuto de chance.
Por 3 de luta.
Bom demais.
Mas não tem pausa. Porque a gente luta jiu-jitsu, você sabe que uma luta de 10 minutos, se você for botar no cronômetro, ela tem mais ou menos 6 minutos e meio, né? 7 no máximo. O outro tempo é para... tipo, de luta corrida, você tem menos tempo.
Esse não, esse o pau come até...
Esse o pau come.
Acaba a hora que o round acaba.
Você tem uma fluidez maior de um tempo mesmo. Muita gente torceu na
linha. Fala que é isso por causa do tempo?
É, porque você. Não, não só por causa do tempo, porque são 3 minutos. Quando eu falo pra você 3 minutos, você fala, porra,
tá muito
3
mais
minutos
dinâmico,
é muito pouco,
né?
Cara. Não dá pra dizer. Mas se você for ver que 3 minutos sem você ter uma pausa, tipo 3 minutos no meio do tatame ou na parede, você não tem uma pausa, você não tem um tipo, volta pro meio, você vai me dar uma queda, você vai me dar uma baiana, você vai correr comigo, se fosse um tatame normal, eu caí, se for, parou, volta no meio, só ali já perdeu 30 segundos amarrando faixa, respirando, não sei o quê. Bateu na grade, o pau continua comendo. Caiu no chão, continua, montou, continua, não tem voltar no meio, não tem voltar na posição. Então são 3 minutos de luta e você não tem nenhuma pausa, aí você tem 1 minuto de descanso, 5 vezes isso. Isso é legal pra cacete. Teve uma luta no ADXC 1, que foi até das meninas, que foi da Giovanna Jara contra a Tayane Porfírio, que foi um lutaço, aliás, que a Giovanna, no primeiro round, porra, cara, ela quase pegou a Tayane. E depois a Tayane veio e, porra, no gás ali, porque precisou de gás.
Essa é a parte ruim, né? Quando você tá na posição boa, acabou o round.
Acaba, aí você tem que voltar e recompor. e fazer de novo. A luta foi do cacete. Então, eu acho que é um modelo, de repente, de luta. Imagina, pô, o Rodolfo contra o Neyman. Que lutão que não ia ser.
Dentro do Cage. E a parada, acho que é a vantagem da grade também, né? Ainda mais pros dois, na verdade. Porque o Neyman também
já
luta.
Já querendo casar uma luta dura pra mim. Eu falei que não quero luta dura, cara.
Pior que o Neyman, meu irmão, vou te falar. Mas a luta dele,
mas é um cara que tá na mesma situação que você, treinando.
Não, é exatamente a situação.
É, não, mas umas lutas assim que seria bom, né, cara?
Exatamente. Do grepe. É, exatamente, né? Exatamente. Ia ser irado.
A gente pode fazer também um absoluto, botar ele com bochecha, né?
Pô, de novo.
Ia ser maneiro, né, maluco? Ele bochecha.
Pô, esse eu não conseguia ganhar nem no meu auge. Né?
Ai, cara, muito bom, muito bom.
Dá não, bochecha.
Como que você acompanha, você continua acompanhando essa molecada de agora?
Algumas lutas eu consigo acompanhar, sim.
Eu tô vendo aqui.
Ah. Algumas eu consigo.
Quem que cai no teu radar, assim? Se tivesse que. Os caras perguntaram ontem, não foi? Tipo, top 5 sem kimono da atualidade.
Sem kimono?
É.
Ah, sem kimono é o Gordon. Eu gosto de ver o. O Gordon. O Mika.
Essa
eu gosto do Kainan. O Meregali.
Tu acha que o Meregali já tá no
Sem kimono?
No top 5 ali?
A Sem kimono tá.
De hoje?
Ah, eu acho que tá já. Quem mais Sem kimono? Aqueles garotos lá, o Rotolo, acho muito bons também, Sem kimono.
Bom, são sinistros, não.
Ah, tem mais. Falar top 5 é.
Ah, já foi. Dois Rotolo, Mika.
Quais são os seus?
Então é isso aí, cara. É o Gordon, é o Mika. É
Vitor Hugo.
O Vitor Hugo.
Ah, tem o Vitor Hugo.
Ó, Gordon, Mika, Vitor Hugo.
Tu encontrou eles lá em Austin?
Não encontrei, não.
Eu gosto muito de ver o Fabrício.
Fabrício,
o Fabrício que me chama a atenção mais dele, todo mundo vem encher o saco. Fala, ah, o Fabrício é teu atleta. Uma porrada de cara é meu atleta.
Uh-huh.
Falando do Fabrício, porque o Fabrício ele
Kainan é teu atleta.
Exatamente, Kainan, outro cara. Fabrício me impressiona porque ele, daquele tamanho, com aquele peso, sai na porrada com os caras de 100 quilos e ganha.
E
não é que ele ganha na estratégia. Ele ganha saindo na porrada. Ele ganha trocando queda. Ele ganha tomando no braço, saindo do braço e indo pra cima. Irmão.
Muito raçudo, muito bom.
Você não tem muito... Quem que é assim também? O Tai. O Tai Rotolo também é assim. Pode botar o cara de 120 quilos na minha frente que eu vou sair na porrada com ele.
Foi o Tai que ganhou o ADCC?
Não, foi o Cage.
Foi o Cage.
Ah, tá. Mas é que o Tai luta absoluto, ele lutou absoluto. Ele perdeu pro Meregali numa decisão. Uma decisão.
Ele ganhou do Preguiça e perdeu pro Meregali.
Isso, ele ganhou ele finalizou o Pedro Marinho. Ele ganhou do Preguiça.
Esses dois são muito bons também.
Ganhou do Preguiça e fez um lutão com o Meregali. Olha a chave do cara. Pedro Marinho, Preguiça e Meregali no absoluto. Não, você vê aqui, peraí. Pedro Marinho foi no peso. Pedro Marinho. Não, peraí, cara.
Ele já tava ruim.
Não, peraí, né? Foi no absoluto, porque. Peraí, não é possível. Foi no absoluto ou foi no peso? O Tai perdeu de primeira no peso. Ele perdeu pro Josh Ringer. Perdeu pro Josh Ringer no peso, exato. Então foi no absoluto. Ele lutou com o Pedro Marinho, ele lutou com o Preguiça e lutou com o Meregali. Tá louco.
Porra, só guerra.
Só roubada, meu irmão.
Irado demais. Qual que é a tua previsão de descanso, de recuperação e começar a pensar em luta de novo?
Então, assim que eu voltar pro Brasil, vou fazer uns exames que eu tenho que fazer mais uma ressonância no meu punho, que já tava bem ruim. Eu fiz esse camp aí bem limitado e já tô sentindo essa dor já há muito tempo, só que ela vem piorando. Ver o que eu vou precisar fazer, se vai ter que fazer cirurgia ou não. Tem os seminários em março que eu vou ter que fazer no Brasil. Mas já vou estar treinando.
Quem quiser te chamar pra fazer um seminário, como é que faz?
Não, agora. Não, não, pode entrar em contato no Instagram, mas agora a gente fechou porque já tem muito seminário marcado.
Problema bom, né?
Graças a Deus.
Graças a Deus.
E foram seminários que eu já tinha marcado depois da minha luta, que era pra ter acontecido em São Paulo, só que. O meu oponente passou mal. Só que eu já tava com os seminários todos marcados. Aí tive que remarcar, tipo, metade.
Caraca.
Então eu fiz uns 12 seminários do meio de novembro até início de dezembro, e agora eu fui fazer mais uns 12 ou 13 seminários.
Viajou pro Nordeste, caralho, né? Viajou bastante, né?
É, vai ser bem puxado o mês de março. Aí, então, por isso que muita gente ainda me mandando mensagem, perguntando a respeito, querendo contratar, mas... Não tem como não, porque vai ser muito cansativo. Porque eu já tô com muito seminário.
Esse seminário é só de kimono?
É tudo de kimono, é. Sem kimono, não. Se eu
e
falar
como é que, e quando
se
você
eu vou
chega
dar lá... sem kimono, ninguém vai contratar.
Lógico que vai.
Oi, tá maluco, porra.
Chegar lá só ensinar katagatame.
Tá bom pra caralho.
Irmão,
tá funcionando, katagatame, a gente tá vendo. Tá
quando entrou o katagatame. Quando entrou o katagatame. E aquela coisa, o katagatame é um ponto de interrogação, é igual guilhotina, né? Ou o cara é tipo Pedrinho. O
Munhoz.
Porra, botou a guilhotina, já era. Esquece, caixão, pode cobrir com lençol, não tem mais jeito.
Mandar um abraço pro Pedrinho, meu amigão.
Pedrinho é meu camarada também.
Não, muito bom.
Aquele moleque é sensacional.
É uma posição quando você... Muita gente bota a guilhotina e perde a posição. Muita gente bota a katagatame e perde a posição. Então, quando muita gente... Quem não conhece o Rodolfo, quando vê ele chegando no katagatame, não tem noção, né, do que é o katagatame dele. Esse que é o problema. Aí ele falou, não, porque essa posição nenhum perde. Aí eu tava vendo a luta, ele falou, porra, mas katagatame é fodrão. Aí já era. E pode esquecer. Esse katagatame é mais apertado que banheiro de avião, bicho.
Se tu não tivesse a segunda queda que você deu nele, se você não tivesse derrubado tão perto da grade, você tinha finalizado antes, não tinha? Um monte de gente ficou falando disso.
Assim que eu derrubei ele a primeira vez?
Foi a primeira ou foi a segunda que você botou perto do lado da grade? Acho que foi.
Não, teve uma que eu fiz merda. Não, acho que foi a segunda. É porque eu derrubei a primeira, foi o single leg assim, no tempo certinho. Eu entrei, derrubei, aí ele já começou a me empurrar, foi se arrastando, aí levantou. Aí eu continuei grudado nele, aí pum, desci de novo pro double leg. Aí, aí derrubei. Foi de double leg? Foi, acho que foi. Derrubei ele. Aí ele... conseguiu levantar de novo. Eu cheguei ainda a pegar as costas dele assim, mas perdi o controle. Ele levantou.
E aí vem a que você levanta.
Aí eu continuei
ele.
Cinturado, aí desci de novo pras pernas. Aí foi na hora que eu levantei ele. É. Aí eu levantei, só que quando eu levantei, eu queria arrancar ele dali. E tirar, porque o pessoal lá do corner dele tava gritando pra caraca no meu ouvido, já tava me irritando já. E eu sem entender nada. Aí eu falei, vou tirar ele daqui de perto. Aí eu levantei ele. E virei. Só que, tipo, em questão de um segundo ali, eu falei, ah, não, vou deixar ele aqui na grade mesmo. Pum, virei e taquei ele de novo. Aí eu, caraca, por que eu fiz isso? Continuei no mesmo lugar. É porque eu tinha treinado muito aquela posição ali, porque eu sabia que ele ia virar de quatro.
Eu sabia
que ele ia... Porque é difícil um cara que não sabe jiu-jitsu levantar sem virar de quatro apoio, é muito difícil.
Sim, fazer levantar a técnica ali de frente,
tipo, de frente, usando a meia, te esgrimando, é muito difícil. Então eu tinha treinado muito pegado de costa ali. Aí eu, pum, na hora eu botei pra baixo, mas depois eu meio que dei uma arrependida. Falei, caraca, dava pra jogar ele pro meio, até ir andando com ele lá pro outro lado.
Mas eu vou te falar que dessa vez foi, porra, normalmente tem muito mais emoção. Muito mais preocupação. Dessa vez
mas desse
teve.
Jeito foi bom, foi
porra,
melhor.
Foi ótimo, achei muito melhor também, cara. Quero uma vez essa tensão desnecessária, pelo amor de Deus.
Eu vejo que a pessoa gosta de mim quando vem com essa conversa aí. Pô, cara, que luta boa, foi muito boa. Você tem que lutar assim direto.
Cara, se for não dá,
tuas lutas são horríveis assim pra mim, cara. Quase morro do coração.
Pior que é, cara, você tá assistindo ali, você fala, não é possível, pelo amor de Deus. Foi a mesma coisa, a luta do Bochecha, cara. Aquela do Bochecha, essa última dele.
Foi horrível.
Porra, meu irmão. Ele vai ganhar. Agora ele vai ganhar. Puto, o cara saiu.
Baixo,
ele montou no cara, brother. Ele montou no cara. O cara abraçou. Ele falou, começou a dar marreta. Falei, vai acabar agora a luta. Aí daqui a pouco ele levanta o cara da joelhada e toma
cara,
porra.
Cara, foi horrível. Essa
meu luta. Deus do céu, cara. Puta merda.
E o cara sujo também, porque o cara deu uns golpes legal lá, tiro de meta e o caralho. Não pode,
deu,
né?
Não lembro disso.
Deu.
Foi bem foda.
Deu soco na nuca.
Soco na nuca pra caralho. Tiro de meta. Foi bem. Não. Assim, não, o Bochecha não teria ganhado a luta sem os golpes ilegais, mas o cara foi sujo. Não tô justificando, tipo, perdeu por causa daquilo. Mas,
depois eu vou até assistir de novo.
Entendeu? Mas o cara foi bem filho da puta. O cara foi bem filho. Mas puta,
foi tensa.
A gente tava falando esse fim de semana, um pouco disso que a gente tava falando. Eu tava conversando com o Rodolfo antes das lutas do UFC. E aí, o que, que tu acha? Pô, tu acha que o Bochecha vai ganhar? Eu falei, cara, eu acho. Será, cara? Eu falei, olha, você perguntar um negócio desse pra mim É a mesma coisa que alguém perguntar pra mim se eu acho que o Rodolfo vai ganhar. Eu sempre acho. Eu nunca vou achar. E a parada do Buchecha é a mesma coisa, cara. Eu fiquei alucinado assistindo aquela luta, cara.
Aquela foi foda, cara.
Mandei mensagem pro Chatri e o caralho. Falei, porra, esse cara aí tá tudo isso aqui. Ele fez assim, ok. É. Vergonha alheia do caralho, né? Tipo, o cara falou, ah, que bosta. Aí a fotinha dele some do WhatsApp, o cara não sabe por quê. Me bloqueia.
Puta, cara.
Tô brincando, não me bloqueou, mas. É, quando tem cara que eu gosto, assim, que eu, tipo, você, o Paulo, o Poitin, o Thurman, eu não consigo ser parcial, tá ligado? Tipo, eu falo, cara, é foda.
Mas aí sentir que a gente vai perder não aposta na gente, não.
Né? Fica quieto, né?
Não precisa apostar conta.
Não, é dinheiro, cara. Não, tem, não vou te cobrar depois, não. Tá tudo certo.
Pô, isso é a pior coisa. Quando tu perde, aí vem gente. Tipo, tu já perdeu, tá puto.
Tu sabe qual que é a pior coisa?
Tem você e perdi dinheiro.
O Glover falou uma vez, tava no círculo, os amigos do cara, assim, tipo, churrasco depois da luta.
Ah.
E um dos caras, e o Glover tinha ganhado a luta. E um dos caras deixou escapar lá, tipo assim, falou, ah, caralho, perdi $1,000. Ele falou, como assim? Ele falou, ah, porra, porque o outro cara era azarão e eu apostei no outro cara. Ele falou, o quê?
Puta. Podia ter ficado calado, hein?
Podia ter ficado sem a
base. Ah, amigo do Glover.
É, porque como o cara era azarão, pagava, sei lá, 3 pra 1, o cara apostou no cara contra o Glover, cara. Porque, ah, mas era aposta, é só pra fazer dinheiro. Ele falou, te fode, caralho, eu tô lá lutando.
É, não, é, mas não teve uma situação dessa que se acontece comigo, foi com a Juliana. Eu ia ficar feliz. Eu lutei com o Chris Curtis, aí perdi, né? Cheguei no hotel, liguei pra Juliana. Porra, eu puto, tinha tomado soco pra caraca, né? Minha cara dolorida demais. Liguei pra ela, ei, meu amor, como é que você tá? Eu falei, ah, meu amor, tô triste, né, com a derrota e tal. Podia ter lutado melhor e... Ah, tá bom, vamos pra próxima. Ela, é, meu amor, não, você lutou muito bem, olha aí como é que foi, você ficou em pé com um cara que é muito bom. Ah, tá, beleza. Ah, amor, tenho uma notícia pra te dar. Falei, que notícia? Fala, é ruim? Ela, é. Postei em você. Eu.
Ah, meu amor. $10,000.
É. Ai, meu Deus do céu.
Aí eu falei, ah, que bom, né, meu amor, que tu apostou em mim, não apostou no você, cara, né? Pelo menos você, isso quer dizer, lógico, que você confia em mim. Mas na minha cabeça, eu falei, apostou o quê? R$200, R$300. Aí eu falei, sim, ela, é, meu amor, mas... É. Falei, é o quê? Que, quanto? Você apostou quanto, meu amor? Fala. Sei porque você tá criando esse caso todo. R$10,000.
Ai.
Caralho.
Falei, pô, Juliana, na moral, por que tu fez isso?
Me falasse
não, antes. Tinha que ter falado antes. Porra. Se te fala antes, meu Deus. É o caralho. Fiquei caviado.
Eu falei, cara, tu apostou R$10,000 em mim, Juliana. Nem eu ia apostar R$10,000 em mim, Juliana. Tá de brincadeira.
Não, você eu sei que não ia, porque esse aqui, ó. Não,
nem eu. Se você, enquanto eu treinei, enquanto me dediquei, não ia apostar, Ju.
Falei pra
ela, meu amor, mas eu vi o quanto você tava treinando, quanto você tava bem, tava todo mundo te elogiando nos treinos. Eu falei, eu sei, mas R$10,000 é muito.
Todo mundo tá sempre elogiando nos treinos. Agora eu falo, pô, tá
melhor ter apostado no cara.
Ai, caralho, muito bom.
Aí eu não ia ficar puto, não.
Mas você ia falar, pô, apostei R$10,000 no cara.
Aí eu ia falar, pô, ótimo. Perdi, pelo menos ganhou quanto? Cara,
é legal, tava pagando bem. Não pode, tu vai bacana do caralho, tá louco.
Imagina.
Não, mas tava ganhando um pouco, pô.
Caralho, cara, que engraçado, cara.
Aí eu fiquei, porra, não faz mais isso, não. Ela, não, pode deixar. Aí nessa ela já queria apostar. Eu falei, não vai isso.
Caraca.
Ó, vamos, Rodolfão tá aqui embora. A gente sequestrou o dia inteiro hoje.
É.
A gente devia ter levado o equipamento, feito a resenha lá na
Não, formação, não, ainda, né? Ainda dá pra eu ficar aqui mais um tempinho.
Conta.
Ainda dá.
É?
Dá.
Então conta pra galera aí por que vocês atrasaram pra me encontrar. Ah, conta aí você.
Por que que eu atrasei?
Por que vocês atrasaram pra me encontrar no restaurante?
Eu tava tomando vacina.
Mas foi rápida a vacina?
Não, pode contar?
Pode.
Não,
pode.
Tem que contar.
Cheguei lá.
Pelo menos isso, que eu fiquei esperando 40 minutos.
Não,
não sei até
agora. Não vai passar nada pra gente, né? Não traz problema nenhum. Cheguei lá, olhei.
Nossa, tá dolorido até.
Olhei pro. Encontrei o Rodolfo, assim, cheguei na CVS lá pra buscar ele. Tá sentado, tá Juliana.
Fazendo exercício de respiração.
Tá, né? Juliana.
Tá assim.
Tá Juliana e o Benício, assim, e o Rodolfo sentado no cantinho. Um cara de pouquíssimos amigos.
É.
Eu achei até que eu falei, fica até me bolado, assim, foi cara, só que fiz alguma coisa pro cara.
E aí?
Cheguei lá, o cara tá assim, ó.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Tá tudo bem aí, cara? Porra, não gosto aqui, não. Porra, cara, não gosto disso aqui, não.
Eu falei, eu também não gosto, eu te entendo, cara. E tava lá. Aí foi me cumprimentar, cara. Suado, cara. Suado pra caralho.
Porra, tudo isso com a digestão.
Porra, Vitor. Você não tem noção da minha mão.
É mesmo, cara?
Minha mão parece que começa a derreter, assim, em questão de... segundos, cara.
Eu não gosto também não, cara.
Quando
eu
tava falei... normal, tava normal. Quando o cara chegou com a cestinha cheia de seringa, falou, vai. Eu falei, ai. Aí é... tem que ir, né, cara?
O... Pô, mas tu vê que é um cara que é puro. O cara tem medo de seringa, bicho. O cara não toma nada, bicho. O cara é puro, ó, galera.
Não, não, se um dia eu começar
a teoria de vocês,
né? Tem um negocinho bom pra você tomar.
Hemogenia comprimido.
A navar, vai tomar cápsula.
Tem um negocinho bom pra você tomar, tem comprimido? Se tiver, eu quero. Senão eu tô fora.
O cara já provou
não,
que é
o cara também, meu irmão. Assim, ó.
Carinhoso pra caralho,
é
né?
Sério, ele fez, só faltou ele fazer assim.
Ah, mas porra, tu vai...
Porra!
Mas tu vai na CVS fazer essa porra, cara. Vai numa clínica.
Mas a CVS era mais pertinho
não,
ali.
Não, mas na CVS mas é foda, mulher... meu. CVS, mas que ela eu... jogou o dardo. Meu.
Mas porra, não, eu tomei igual de hepatite, eu... tomei antitetânica e... E de, sei lá,
não, não, igual quando fui tomar vacina na...
É measles, né?
Sei lá.
É measles, acho que é measles sarampo, né?
É, meu irmão, igual quando eu fui tomar vacina na pandemia pra poder viajar.
Eu peguei catapora, pô, mas deu no exame que eu não tinha.
Caralho, sério?
Pô, mas tá bom, eu tinha que tomar 5, aí fiz o exame, tive que tomar só 3, eu falei...
A gente tava em Nova York, tinha um centro de controle de não sei das quantas, que quando começaram a vacinar a gente pra caralho,
ah.
A gente tava viagem marcada, sem vacina, não viaja, eu falei, toma essa porra e foda-se, vai ficar sem viajar?
É.
Aí tu entra lá, parecia um filme de terror, você tá numa tenda, assim, com gente do exército em volta... E a carinhosa vai lá dar vacina em você.
Sua porradão.
Não, tu entra, tu senta, ela passa o paninho e... Uau! E próximo, e
pô,
vai.
É horrível. Opa, horrível.
150 mil vacina por dia.
Mas não, é não é injeção, não.
Você, peraí, deixa eu respirar. Aí tu faz assim e já deu a vacina.
Pavô.
Qualquer uma.
Eu odeio
também.
Quando eu vou em algum fisioterapeuta, ele... acha de acupuntura. Eu falei, não.
Também, mas eu não gosto também.
Olha, eu tenho medo e não funciona em mim.
Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que eu fico tão tenso com a porra da agulhada, que é aí que não funciona mesmo.
Mas a acupuntura funciona, porra, verdade?
Tu também, cara, então, também não gosta,
eu,
não?
Eu odeio, mas é o seguinte...
Ico não faz assim, ó. Calma aí. Mexe a agulha lá dentro.
Não! Porra. Pelo amor de Deus! Não, bota aquele negócio que esquenta também, acende aquele negócio.
Aí
não,
pior ainda.
Bota choque, porra.
O copinho que suga.
Uma chupetinha, igual uma chupetinha.
Não, o copinho é de boa. O copinho é de
pra
boa.
Pra que será aquela porra lá?
Eu não sei.
Pra nada, pra ficar os redondinhos nas costas.
Não, isso daí.
Pra você
é
mostrar
bom,
que fez.
É, então. Você vê os caras lá na luta com os redondinhos nas
costas.
Mas aquele
é gostoso, aquele é gostoso.
É,
hein?
É gostoso, mas.
É, a acupuntura não sofreu.
Uma dor aqui no ombro. Passou? Não.
Cultura, meu irmão, não,
eu já
não
falo
me
que
resolve.
Não funciona pra mim. Eu falei, eu até com chinês eu já fiz, não funciona.
É, eu também não gosto, eu fico mais tenso do que é horrível, cara.
Mete o cotovelo aí, pode pisar em mim, com calcanhar.
Não, o cara, pode ter, o cara enfia. Cara. E às vezes, meu irmão, o cara uma vez fez a acupuntura na sola do meu pé, cara.
Nossa.
Ah, espetou a sola do meu pé, meu irmão. E a dor?
Dói pra caralho, não dói?
Pra caralho, meu irmão! Porra, na sola do pé. Ah, não, porque aqui são os órgãos e tal. Eu falei, meu irmão, deixa no órgão.
Todos
me deixa com hepatite, deixa essa merda aí.
Não, se espetar aqui é o coração. Não, espeta no coração, espeta na sola do pé.
Tem mais músculo. Porra, tá louco, meu. Odeio.
Ai, cara.
Aí a agulha, cara. Agulha, não sei de onde vem esse trauma, não.
Mas tu faz de preparação física?
De preparação física?
É, da tua rotina, assim, de... Pra ficar no shape, puxa ferro pra caralho. Como é que tu faz? O que você faz pra,
não, a preparação...
pra manter o seu físico, teu...
Ô, caralho, a gente tá falando de agulha do nada. Eu tomei até um susto.
É, porque eu fiquei pensando nessa...
Que é anabolizante,
de,
né?
De treino, de...
Não, eu faço preparação física. Hoje eu tô fazendo preparação física com o Alex Souto Maior lá no Rio.
Ah, eu conheço ele.
Tu conhece ele? Conheço. Então. E, pô, tô gostando pra caramba do trabalho que ele tem feito comigo.
Pô, ele é show, cara. É sensacional.
Trabalho bem, bem, bem direcionado, assim, pra mim. Porque eu não sou aquele tipo de cara que gosta e também não preciso ficar levantando muito peso, cara.
Uhum.
Não gosto e sinto que não preciso. E a gente fez um trabalho, assim, de muita... Ou se tu vê o treino, você nem acredita, assim.
E ele
treino
faz...
bem, bem tranquilo.
Eu perguntei circuitos... de preparação, porque a gente tava falando de recuperação, né? Uhum. E rola toda uma...
Sim, mas o trabalho todo dele é baseado em estabilidade, em mobilidade. Claro, tinha horas que a gente levantava um pouco mais de peso, mas nada assim pra me matar. E, pô, foi ótimo, cara. Assim, eu passei o camp inteiro bem, me sentindo forte pra caramba, bem estável, bem rápido, com explosão boa, não travei em nenhum momento. Todas as vezes que eu botava muito peso, dava alguma merda no meu quadril, na minha lombar. Porque eu tenho um desvio no quadril, no, até meu agachamento, assim, eu fazendo, eu não consigo descer alinhadinho. Então, se eu boto um pouco a mais de peso desse e faço uma, duas repetições desviando um pouco, já...
Caraca.
Já não, o Rodolfo tem uma parada nas costas, meu irmão. É impressionante. Ele me ensinou, eu faço até hoje aquela porra.
É sério.
Faço até hoje, cara. Alinhar os ombros, sim, tá, a mão pra, sim, trás. Esse cara me ensinou uma parada, meu. Falou, não, fica. Ele me botou deitado, me botou assim com a perna na parede.
Eu vou te atualizar um outro agora.
Pelo amor, mas aquilo ali. Agora que eu.
Tem um melhor.
Tipo, de um tempo pra cá, eu passei. Porque na primeira vez que eu fiz contigo, meu irmão, eu achei que eu fosse morrer.
É, uma dor.
Não, eu suava como se tivesse corrido a maratona, meu.
Não,
de
mas
dor.
É que tu é brabo. Você ficou o maior tempão aquele dia.
Mas não foi muito, eu fiquei porque você tava olhando.
Eu sei, eu sei.
Senão eu tinha ido embora. Pode ter certeza que eu tinha. Meu irmão, não, esse cara me botou numa posição. Ele me botou numa posição, assim, deitado, com a perna pra cima, e depois falou, agora você vai voltar, vai ficar deitado, estica o pé, e me arrumou inteiro, assim, botou meu braço tudo pra cima, o ombro todo esticado, pra trás, falou, agora fica aí.
E é uma
aí.
Posição boba, assim, tu joga o braço pra trás, fica ali, não é pra doer.
Não, mas aí tem aquela parada de você encostar a lombar e tal, ele falou assim, você vai manter a respiração, você ficar com a lombar encostada. Aí eu falei, beleza, me botou, assim, agora você fica aí. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, cara, tipo uma hora.
Caralho.
Tem noção do que é ficar uma hora com
uma
o braço levantado?
Ele fica mais. Todo dia, eu
ele fica mais.
Dia.
A Baby agora, é a mesma coisa. A tua irmã tinha falado que fazia isso também.
A Baby também?
Ela falou,
começou,
cara,
a fazer, mas depois
não,
parou.
É, mas ela falou que ficava um tempão também. Falei, meu irmão, aí é desesperador. Não passa. O tempo não passa. E suava, bicho. Suava.
Uma hora é muito tempo.
Meu irmão, não, e o Rodolfo. Depois... Aí o Rodolfo ia lá, foi falar na academia, lá ela faz esporte. Daqui a pouco o Rodolfo ia lá na frente, daqui a pouco ele voltava. E aí, tá tudo bem aí? Eu suando, meu irmão. Falei, cara, que perrengue,
mas tu ainda
cara.
Faz?
Cara, eu faço assim, tipo, uma,
não,
duas
não,
vezes
não,
por semana.
Depois eu vou te mostrar um outro.
Mas uma
melhor.
Hora?
Melhor.
Não faço uma hora. Eu faço tipo 35 minutos.
Cara, mesmo assim.
Porque eu demoro 5 minutos pra me arrumar,
uhum.
E aí fico meia hora sem me mexer.
Mas como tá a sua...
Mostra.
Não, melhorou muito, cara. Melhorou muito. Assim, eu acredito.
Vou mostrar aqui.
Não, faz
aqui
no cara. Braço.
Tem que esticar. Deita no chão, estica o braço e...
Mas fica. Sabe por quê? Naquela época, eu tava sem malhar há 10 anos. Desde que eu mudei pros Estados Unidos, eu parei de malhar.
Uhum.
Não fazia mais ferro, só fazia jiu-jitsu.
Difícil de acreditar, né?
Não, zero. Não fazia nada.
A carcaça do bicho.
É, mas sempre foi. Eu sempre fui pesado. Né? E aí...
Você tem medo de tomar injeção também?
Não, nenhuma. Nenhuma. Nenhum medo. Eu, na verdade, perdi o medo há 4 anos atrás. De 4 anos pra cá, acho tranquilo.
Depois que eu descobri que minha testosterona tá abaixo.
Perdi o medo. Casado há 20 anos, bicho. Ai, minha testosterona ficar abaixo, já era.
Foda.
Então, quando eu. Assim, quando eu. Você fez aquela parada comigo lá da postura, as minhas costas, eu sentia a mesma coisa que você, cara. Eu dava um treino, passava 2 dias, meu irmão, sem conseguir, tipo, acordava todo ferrado, aí não conseguia me ensaboar tomando banho, era uma merda. E aí eu comecei a fazer aquilo ali, senti um alívio. Mas eu senti que eu tinha que voltar a malhar. Eu passei mais um tempo. Eu voltei a malhar agora. Em 3 meses.
Caramba.
Aí eu contratei um treinador e tô malhando todo dia com o cara. E fazer, meu irmão, e continuei com a postura ali. Meu irmão, minha lombar é outra parada hoje.
O seu problema era na cervical, não era?
Cervical e lombar.
E lombar.
Cervical e lombar.
Ah.
Cervical e lombar. Eu não tenho problema de quadril. Igual você tem.
Entendi.
Eu tenho problema de lombar, tipo L5, S1. Eu tenho uma hérnia grande ali. E tenho 3 hérnias cervicais.
Caraca.
É, de, porra, de 20 anos atrás, que eu machuquei, 23 anos atrás. Que eu machuquei feio, fiquei sem me mexer e o cacete, foi uma parada não, horrível. Não, depois
me lembra que eu vou te mostrar um melhor ainda.
Não, eu quero, cara.
Eu não
quero.
Faço mais aquele, não, que eu tava perdendo muito tempo. Aí eu tive que achar uma maneira de otimizar. É,
eu faço meia hora.
Aí eu juntei ele, esse alongamento que eu aprendi com é fogo, eu tava falando isso aqui, porque daqui a pouco, quando acabar aqui, o que vai ter de gente... 150
mil mensagens.
Um
monte de gente falou, que tá com aí. Por isso que eu já falei. Foi mostra.
Me mandando mensagem.
Porque pelo menos já li um pouco.
Aí eu juntei
com
o que a minha fisioterapeuta me ensinou e juntei os
dois. É o da parede? Você me falou da parede.
Da parede.
Você me falou esse da parede. Eu não fiz, não.
Pô, muito bom, muito bom.
Eu tenho que fazer isso aí. Você
tem algum vídeo de você fazendo essa porra?
Não, porque tá doido. Como é que eu vou fazer vídeo mostrando exercícios?
Assim? Nem de posição aqui no cantinho da
nem
tela
de posição de jiu-jitsu, que é uma coisa que eu domino. Eu faço vídeo, imagina. Ó,
irmão, vou te falar. Ai, sofrimento. Eu fico meia hora hoje, porra, porque eu sou teimoso, cara. Porque pra ficar mais, eu teria que ter alguém me segurando. Eu, tem uma hora que você fala, não aguento mais, sai daqui.
Mas você não fica mais dolorido?
Assim, não, muito. Como eu ficava, nem de perto. Mas eu acho que melhorou muito depois de voltar a dar uma olhada.
Sim, também.
Eu voltei a fazer agachamento, a fazer, porra, terra. Porra, isso fortaleceu a minha lombar pra cá. Porque aquilo tava fortalecendo a lombar de forma...
Não, aquilo não fortalece.
Não, eu
esse alongamento, ele é pra meio que descomprimir a
mas
lombar.
Mas sabe uma coisa que eu senti, cara? Que a minha musculatura profunda... Isso era uma coisa que eu sentia que era fraca.
Fraca,
E aí eu acho que aquela. Que ali, mal ou bem, eu faço uma contração.
Geralmente o nosso core é fraco.
É
né?
fraco.
A gente pensa que é forte, mas.
Não,
é fraco,
porra nenhuma. Né? Não, e você olha a placa de abdômen, acho que é forte, mas não é lá dentro.
É.
Eu acho que aquilo melhorou lá dentro. E agora eu tô melhorando a parte de fora. Então tá bem presa a minha lombar. Eu fico. Pô, se eu ficar desse jeito que eu tô aqui, sentado todo torto assim, por meia hora, eu não consegui levantar da cadeira. Hoje eu tô me sentindo ótimo.
Caramba.
Tranquilo. Dirigi 3 horas pra cá.
Zero.
Tranquilo, tranquilo, sem problema nenhum.
Mas na próxima eu vou ter que ir pra lá, tu já veio 2, né?
Não tem problema, meu irmão.
Eu já veio
tranquilo.
Duas,
né? Eu, pra mim não é problema.
Eu vou marcar
não,
com o Jacaré semana que vem, aí tu desce aqui de novo. Já muda de jeito, né?
Já tá abusando, já.
Não,
tá.
a gente alterna.
Marcando
na
fogo de chão tá tudo certo.
Não, a gente pode fazer um pit stop lá.
Ou não, mas a próxima vez vai ser aqui depois do fogo de chão, porque vim da fogo de chão pra cá.
Tu fica bodeado. A gente fez a mesma coisa da outra vez. A gente foi comer primeiro e ficou morrendo durante o podcast.
Cara, sabe uma coisa? A gente tava falando negócio de anabolizante e tal. Sabe uma coisa? Eu uso testosterona há 4 anos. Por isso foi um negócio de 4 anos. Há 4 anos atrás, quando eu fui no...
Desculpa. Você aplica você mesmo?
Eu
você...
aplico em mim mesmo.
Aonde? Na bunda?
Não, no braço ou na coxa. No
é na coxa?
Caralho.
Cara, eu tava aplicando na barriga. Me dá pânico essa porra.
Na barriga? Mas tem que ser no músculo. É intramuscular.
Tu tava aplicando o quê?
É testosterona. Mas eu parei porque eu não dou conta. Eu morro de medo de agulha, cara.
Não, é tranquilo.
Mas na coxa não dói?
Dói muito pouco, cara. É suficiente. Dói o suficiente pra você fazer.
Agulha igual de insulina?
Não,
tu não pode fazer parte da conversa. Não tem mais usada, não tem mais usada. Ô, fala em não tem mais usada. Você já foi testado pela empresa nova?
Já, pô, lá antes da luta.
Mesma coisa?
Não, mas dessa vez foi antes da luta, né? Na usada eles estavam sempre com frequência. Mas
então, mas antes da luta pode ter sido a comissão atlética.
Não, foi a nessa nova.
Como é que chama? Puta.
Eu esqueci o nome.
Free Sports, alguma coisa assim.
Drug Free
Sports. Mas de procedimento assim, não muda porra nenhuma.
Já cheguei no ginásio, já... Lá com os caras, vamos no banheiro.
Tá vendo isso aí, ó? O Rodolfo acabou de dar uma bucejada. Eu ia falar isso agora, dar uma bucejada ferrada. Depois que eu nivelei a testosterona, isso aí acabou.
Bocejada?
Mentira. Tipo, meio da tarde, não tem... Ó, uma coisa que eu notei hoje...
Sono?
Cara,
fala aqui, ó. Fala
a coisa mais importante, a coisa que mais me...
Não, você tá ligado que, ó, o Rodolfo, a gente tá conversando os três aqui.
Então isso quer dizer que minha testosterona tá baixa, isso?
Ele tá de
não quer dizer isso, mas é uma das coisas
mas
que...
Mas provavelmente tá, porque você tá vindo de tempo, de luta.
Uma das coisas que os hormônios nivelados causam esse estado de foco e prontidão, você fica muito melhor, entendeu? E a coisa que mais me chama... Hoje, por exemplo, uma coisa que eu notei na vinda, toda vez que eu fazia essa viagem pra Orlando, principalmente sozinho, cara, eu tinha que parar às vezes, cara, porque eu tava...
Tipo, café, Red Bull?
Não, era mais assim, o café Red Bull pra mim não resolve muito, porque eu continuo meio ferrado e assim, eu fico, o olho fica aberto, mas eu tô cansado, e eu canso muito rápido dirigindo. E isso não acontece mais. Eu vim hoje, caraca, cara. Eu acordei, tomei café e vim embora. E, meu irmão, não parei nem pra mijar. Fui direto, caraca, 3 horas. E, cara, ligado.
Chegou primeiro que a gente na churrascaria.
Bem primeiro, né? Fiquei ligado, cara. Ligado o tempo todo. Eu falei, cara, pô, primeira viagem de 3 horas que eu faço sem parar, que eu não dei uma piscadela, assim.
Caraca.
Absolutamente nada. E vou voltar daqui tranquilo, tranquilo. Porque é impressionante, cara. Mas quando você tem o balanço hormonal organizado, você fica outro cara. E eu nunca eu não comecei a fazer, a organizar minha parte hormonal por conta de desempenho ou performance. Eu não sou atleta há muito tempo, uhum, né? Mas é por conta de, porra, de qualidade de vida mesmo, né? Quando eu fui no médico há 4 anos, em 2020, logo quando começou a pandemia, eu fui no médico em fevereiro, fui no médico, o cara falou, meu irmão, não é só tua testosterona não, você tá todo ferrado, todo errado. E aí o cara me organizou e começou com uma porra, com uma dosagem, porra, maior até do que o que eu uso hoje, porque tinha que tirar do lugar.
Tava em quanto, seu texto?
280.
Caraca.
Que não é muito, assim, não é certo.
A minha tava 400 agora.
Pois é.
2 meses atrás.
Mas você é atleta. O atleta, ainda mais com o ritmo de treino que você tem, que é diferente do meu, porra, realmente, porque quem treina muito, a textura cai muito mais rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô... Por causa da minha idade, eu tenho 48 hoje. Porra, eu continuo treinando muito mais do que eu deveria, vamos colocar
assim. Não tá tão baixa. Não tava tão baixa, assim, se for...
Não, tava.
Levar em consideração o que você faz e a tua idade?
É, mas tava. Tava muito baixa a ponto de eu perder o rendimento em tudo. Tipo, de eu não conseguir focar por muito tempo, de eu dirigir, ficar morto com 1 hora de direção... Sabe, tudo isso ficava meio assim. Libido não era uma coisa que me atrapalhava, nunca tive problema. E também não achei que melhorou pra caramba depois. Porque não era ruim, era normal, não era o ator pornô, nunca fui. Mas também não era o broxa, né? Tranquilo. Tranquilo. Agora, essa parte de foco, essa parte de atenção, de disposição de fazer as coisas, de, porra. Você tá sempre pronto.
Essa do foco e atenção, nunca tinha
visto. Meu irmão, impressionante, cara. Isso. E foi de, tipo, 2 anos depois. Porque como eu fui fazendo o acerto hormonal ali, né? O reequilíbrio, até equilibrar tudo, demorou uns 2 anos, cara.
Caralho.
Não foi da noite pro dia, não foi. Com 6 meses, não tava bom ainda.
Sim.
Né? E aí o teu corpo tem que readaptar a realidade hormonal nova. Porque eu tava ferrado há um tempo. É o teu corpo meio que acostuma. Uhum. E a vinda pra cá me chamou a atenção. Eu falei, caraca, meu, tô zero. Cheguei, ainda esperei vocês um pouco, aí comemos, já vim pra cá.
Foi a primeira viagem que você fez assim?
Tipo, não, eu fiz, só que eu notei hoje.
Só prestei atenção hoje.
Eu falei, cara, meu irmão, não senti nada. Nenhuma piscadela, nenhuma vontade de ir no banheiro, nenhuma vontade de tomar alguma coisa, nada.
Virado.
Achei do cacete isso.
Vou pegar umas dicas com você de agulha, cara. Porque eu acho que eu tava usando agulha errada, alguma coisa. Cara, me dava... Eu parei com 3 semanas... Eu sentia uma diferença, já tava à disposição, tu fica mais... Falei, caralho, essa porra fazendo tá começando a funcionar. Cara, só que era um desespero pra eu aplicar essa porra, que eu perdi o tesão de usar. Falei, não vou fazer essa porra. Não,
engraçado,
não.
Se eu tivesse...
Na barriga...
Eu tenho medo, cara, eu tenho pânico. E eu mesmo me aplico,
na barriga,
não
dói. Eu achava que era GH, não.
GH, barriga. GH, eu usei...
Não, mas você pode... Não.
Meu primeiro ano e meio...
Na barriga. Tu pode aplicar
a testosterona?
Pode.
É, eu acho que pode também, porque na bula vem que entra muscular.
Mas tu pode. Eu chequei, o médico que me receitou falou, não, pode e tal. E não dói absolutamente nada. Tu não sente nada. Só que, cara, só de segurar o negócio na mão...
enfiar aqui.
Eu não tenho problema nenhum, cara. Eu chego, meto o pé na pia assim, passo o alquinho, tem na coxa e mando pra dentro.
Quero
tiro.
Dar a medida da agulha que tu usa pra eu comprar igual.
Bem tranquilo, cara.
Eu comprava fininha, eu comprava com a agulha de diabetes.
Mas esse problema é puxar.
Demora pra caramba
pra você puxar,
porque
é meio oleoso.
Só que ela não dói nada.
Essa é a
aquelas
de insulina mesmo.
De insulina pequenininha.
Tu nem sente com a porra. eu tenho tanto medo de agulha que eu comprei a mais fina possível.
Eu usava essa pra tirar assim, sangue da orelha.
Aí tu fica assim, ó, tu enfia no negocinho lá, vira de ponta cabeça e puxa e fica segurando lá. Assim,
é muito tempo.
Pra cair 3 gotas.
Você vê, a minha eu puxo, eu tomo meio ml, né?
Ah.
Eu puxo em 5 segundos.
É, o que é o normal.
Ela resumindo, vem, tu não vai gostar da agulha dele.
Fudeu,
é, mas ela é maiorzinha. É maiorzinha. Ai, mas funciona.
Vamos, tu tem que ir embora, né? Tu vai dar aula 6, não é isso?
É,
6. Então vamos vazar, vai. São 5h20. Então.
Teremos Rodolfo Vieira lutando grappling. Caralho, atenção, hein?
Caralho! Porra, quero ver.
Que isso, meu
me
irmão.
Me convida que eu vou junto.
Não sendo contra mim, eu acho do caralho.
Rodolfo, obrigado de coração. Pô,
obrigado a você, honra, Rafa. Valeu, Rafa. Fã. Valeu, Vitor. Foi muito bom.
Sou teu fã, não escondo de ninguém.
Primeira vez que eu gravo com o Vitor. A gente só tinha gravado...
Só 10-0.
10-0,
né? 10-0. Foi 10-0 com o Rodolfo. Foi um dos melhores. Lado,
sério?
Foi um dos melhores.
Então...
Valeu, Rafa.
Tamo
boa.
Junto, obrigado. E é isso. Até a próxima.
Valeu.
Temos a semana aí, temos bastante análise, né?
Pra caralho, né? Terça-feira que vem a gente vai tá cheio. Esse fim de semana tá cheio, já tem...
Terça-feira que vem diretamente do Rio de Janeiro.
Ó, caraca. Esse é o programa que a gente grava toda semana.
É.
A Hora do Juju. Gente, obrigado. Vamos. Valeu.
Valeu, Rafa.